o governo federal acusado de abandonar uma instituição cultural de 80 anos e com mais de 1 milhão de itens preservados. Uma retomada de posse pela União que contou até com escolta policial. O anúncio da demissão de todos os funcionários responsáveis pelo maior acervo audiovisual da América Latina. Entenda o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira e quais os riscos que ela corre. Eu sou o Antônio Mami e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020, dia de mais um episódio do desmonte da Cinemateca Brasileira, o órgão responsável por preservar a memória audiovisual do país e o maior acervo do gênero na América Latina. Ontem, quarta-feira, a coluna da jornalista Mônica Bergamo noticiou na Folha de São Paulo que a entidade mantenedora da instituição, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, vai demitir todos os funcionários da Cinemateca, num processo que estava previsto para ser formalizado hoje.
São, ao todo, 40 profissionais das áreas de preservação, documentação e pesquisa, difusão, atendimento, administração e tecnologia da informação. A decisão foi tomada dias depois do secretário nacional do audiovisual, Hélio Ferraz de Oliveira, ter ido junto com agentes da Polícia Federal tomar as chaves da instituição. Oliveira é subordinado à Secretaria Especial de Cultura, que por sua vez é vinculada ao Ministério do Turismo.
A Cinemateca é um órgão da administração federal vinculado à Secretaria Especial de Cultura e gerido por uma organização social, a Associação Roquete Pinto, desde 2018. A demissão coletiva de hoje complementa uma série de episódios que desde o fim do ano passado vinham colocando a sobrevivência da instituição em risco.
Desde 2015, antes de assumir a Cinemateca, a Associação Roquete Pinto geria também a TV Escola, uma emissora pública vinculada ao Ministério da Educação. Quando ela assumiu o órgão da pasta da cultura em 2018, o contrato dela com a administração pública foi aditado para incluir também a Cinemateca. Aí, no fim de 2019, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, resolveu não renovar o contrato com a Roquete Pinto para a administração da TV Escola. Esse contrato ia até o último dia daquele ano, 31 de dezembro. Na época, o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria, nas palavras dele, jogar 350 milhões de reais fora com um canal que, segundo ele, ninguém assistia. Disse também que a programação do canal era totalmente de esquerda e deseducava a população.
Bom, acontece que ali, quando foi aditado o contrato do governo com a Roquete Pinto para incluir a administração da Cinemateca, foi previsto que a associação seria responsável por gerir o acervo do órgão até março de 2021. E é aí que se instalou o imbróglio jurídico. O governo argumenta que o contrato com a organização acabou assim que ele decidiu não prorrogar o contrato relativo à TV Escola. Em 2020, não repassou nenhum centavo para a entidade, que passou a manter a Cinemateca só com recursos próprios. A Roquete Pinto calcula que gastou 14 milhões de reais ao longo deste ano e que a União deixou de pagar 7 dos 13 milhões de reais previstos para 2019.
Os contratos com as empresas de manutenção e de segurança estavam prestes a acabar, a conta de luz da Cinemateca estava atrasada, funcionários estavam sem receber desde abril. Eles chegaram a entrar em greve para protestar contra as condições de trabalho, inclusive os funcionários da Brigada de Incêndio, que desempenham um papel fundamental na Cinemateca.
A Cinemateca abriga mais de 250 mil rolos de filmes nos seus acervos, o que corresponde aí a cerca de 44 mil obras. Entre roteiros, fotos, livros, revistas, o imóvel que fica na cidade de São Paulo abriga mais de 1 milhão de itens.
E atenção, senhoras e senhores, vejam como se fez um político. Vejam como um homem, sem nunca ter contato com o povo, pôde se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado.
Você ouviu aí um trecho de Terra em Transe, filme de 1967 do Glauber Rocha. Esse é um dos itens que está no acervo da Cinemateca, assim como a obra completa do cineasta baiano, que é considerado o mais importante da história do cinema brasileiro. Há outras preciosidades no arquivo da instituição, como todas as películas do Canal 100, um cinejornal de futebol exibido entre 58 e 86, que tem imagens únicas de Pelé, entre outros. Tem gravações de Marechal Rondon sobre as forças expedicionárias brasileiras do começo do século. Tem também todo o acervo jornalístico da TV Tupi, a primeira emissora de televisão a ir ao ar no país em 1950.
Parte do acervo da Cinemateca é composto por películas de nitrato de celulose, que era o padrão nos filmes da década de 50 para trás. Esse material pode entrar em autocombustão, quer dizer, pode pegar fogo sozinho, o que exige que o ambiente seja climatizado adequadamente e inspecionado constantemente. Já houve 4 incêndios na instituição. O último em 2016.
Um país que não é capaz de ter um arquivo nacional ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca.
Esse aí que você ouviu é Paulo Emílio Salles Gomes, fundador da Cinemateca Brasileira, num depoimento para o mini-documentário Nitrato, um curta de Alain Fresnot, de 1974. A Cinemateca surgiu como um clube de cinema em São Paulo em 1940, sem qualquer relação com o poder público. Foi fechado um ano depois pela ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Em 1946, ele foi reaberto. E 3 anos depois, em 1949, o clube fundou uma filmoteca em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, começando a montar seu acervo.
A filmoteca ganhou o nome de Cinemateca Brasileira em 1956, com o fim da parceria com o museu. Na década de 60, ela se tornou uma fundação e, em 84, nos estertores do regime militar, ela foi incorporada ao governo federal como um órgão do então Ministério da Educação e Cultura. A Sociedade Amigos da Cinemateca, que era a proprietária do acervo, assinou um termo de doação na época determinando que a instituição se mantivesse em São Paulo e proibindo o governo de empregar funcionários públicos ou assessores de confiança. Desde 1992, a Cinemateca está no seu endereço atual, na Zona Sul de São Paulo.
Bom, no dia 7 de agosto, quando o secretário nacional do audiovisual foi à Cinemateca com a polícia para pegar as chaves da instituição, o Ministério do Turismo informou que foi encerrado o processo de transferência de posse para a União, com a Associação Roquete Pinto deixando definitivamente de administrar a Cinemateca. O ato foi consumado depois que a Justiça negou um pedido do Ministério Público Federal requerendo que a União renovasse emergencialmente o contrato com a Roquete Pinto até o fim de 2020, para manter a instituição, preparar a transição e executar o orçamento desse ano. Os procuradores, que acusam a União de abandono da Cinemateca por interromper os repasses de dinheiro, apresentaram recurso.
Na decisão, a juíza federal Ana Luísa Petri Beto afirma que a União comprovou a adoção das medidas de preservação do patrimônio histórico do acervo. O Ministério do Turismo alega não ter repassado recursos para a Cinemateca por não ter tido acesso aos dados necessários para fazer o provisionamento dos gastos com água, energia, brigada de incêndio e segurança. Diz também que já viabilizou uma série de contratos que garantem a continuidade da prestação de serviços fundamentais para o trabalho desenvolvido pela instituição.
A Roquete Pinto nega ter sonegado informações ao Ministério e afirma ter enviado mais de 1,5 TB de documentos digitalizados para o governo. Numa entrevista à Folha de São Paulo na semana passada, o diretor da associação, Francisco Campera, disse que não lutava para se manter na gestão, mas para que a transição fosse profissional. As atividades de restauro e preservação de filmes requerem conhecimentos técnicos específicos, assim que foram restauradas obras-primas da filmografia nacional, como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade.
O Francisco Campera fez a seguinte pergunta na entrevista dele para a Folha, abre aspas. Como a gente vai fazer uma transição sem os funcionários que têm anos de carreira e de experiência na área? Fecha aspas. A ver como a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro, sob Mário Frias, seu 6º titular em menos de 2 anos, conduz a questão.
O governo Bolsonaro está de liderança nova na Câmara dos Deputados. Sai o major Vitor Hugo, bolsonarista de primeira hora, e entra Ricardo Barros, do PP do Paraná, que faz parte do Centrão. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, vai falar um pouco dessa mudança para a gente. Isabela, quem é Ricardo Barros?
Ricardo Barros é um deputado paranaense do Progressistas, ou PP, e vinha sendo o vice-líder do governo. Seu partido compõe o chamado Centrão, que é um grupo de parlamentares de diversas legendas que se unem para aumentar seu poder de negociação junto ao Palácio do Planalto. É um grupo que vem ganhando bastante espaço no governo Bolsonaro neste ano de 2020. O presidente tenta criar uma base para aprovar seus projetos e também para não correr o risco de impeachment. Bolsonaro, aliás, era crítico do Centrão e do chamado toma lá da cá com os partidos no Congresso, mas agora sua atitude mudou. Bom, Barros está na política desde 1995, quando assumiu pela primeira vez um mandato de deputado federal. Antes, ele tinha sido prefeito de Maringá, no Paraná, pelo PFL. Na presidência de Fernando Henrique Cardoso, ele também foi líder do governo. Já no governo Bolsonaro, ele foi o relator da Lei de Abuso de Autoridade. Essa já era uma plataforma dele quando concorreu à presidência da Câmara, no início de 2019, mas perdeu para Rodrigo Maia. No Executivo Federal, foi ministro da Saúde, no governo Temer. Pela gestão, o Ministério Público Federal o denunciou por improbidade administrativa na compra de medicamentos. A ação ainda não foi apreciada pela Justiça, mas ele nega qualquer irregularidade. Ele também responde a uma ação na Justiça Eleitoral. Em outubro de 2019, seu mandato de deputado foi cassado por causa de um jantar que, segundo os procuradores, caracterizou compra de votos. Mas depois a decisão foi derrubada. Ainda há um recurso para ser julgado.
E qual papel ele vai desempenhar na articulação do governo na Câmara?
Os líderes do governo fazem a ponte entre o governo e os parlamentares. Defendem os interesses do governo no Congresso. No caso de Ricardo Barros, na Câmara. O líder se reúne com outras lideranças de partidos, de frentes parlamentares, tem o direito de discursar durante as sessões e participa de comissões em nome do governo. Tudo para encaminhar as votações de interesse da presidência da República. É uma função importante, que dá visibilidade para quem a exerce. Então pode servir também como uma moeda de troca do governo no relacionamento com partidos aliados, para conseguir ter a chamada governabilidade, para conseguir formar as maiorias necessárias à aprovação de seus projetos.
Valeu, Isabela. O texto dela vai estar amanhã no nexojornal.com.br.
Hoje o repórter especial João Paulo Charlot vai falar do cenário da pandemia na Índia, que pode virar o novo epicentro da Covid-19 no mundo. O país relaxou a maior quarentena do planeta 3 meses atrás e hoje é o terceiro país em número de casos, só atrás dos Estados Unidos e do Brasil.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. A Índia decretou em março o maior confinamento do mundo. Mais de 1 bilhão de moradores do país foram colocados em quarentena. A decisão tomada de maneira precoce ajudou a conter à época o alastramento da Covid-19. Porém, 2 meses depois, essa política foi relaxada. Com uma economia em crise, sobretudo para pequenos comerciantes e trabalhadores, o governo acabou reabrindo o país. Em maio, quando a Índia foi reaberta, havia 70 mil casos de Covid em todo o seu território. Hoje o país bateu o recorde de 70 mil novos casos num único dia. Ou seja, o país está registrando num único dia o que há 2 meses registrava no total. Os números mostram que a Índia é o país do mundo no qual a doença se expande mais rapidamente. Ainda assim, olhando de perto, os dados mostram também que o número de mortes é pequeno em relação ao número total de contaminados. Essa conta é feita dividindo o número de mortos por Covid por grupos de 100 mil. Na Índia, há 2,9 mortes por 100 mil. No Brasil, em comparação, há 45,2 mortes por 100 mil. Essa discrepância sugere que se morre muito mais por Covid no Brasil do que na Índia. Mas isso pode estar acontecendo por causa das subnotificações. Ou seja, o número de diagnósticos da doença no país asiático pode ser muito mais baixo do que seria na verdade. Daí viria a enorme diferença na conta. Essa discrepância abriu margem para especulações. O presidente Jair Bolsonaro saiu dizendo mais de uma vez que o uso da cloroquina pode ser responsável por conter a doença na Índia, uma vez que o governo local recomenda seu uso. A afirmação, no entanto, não tem base científica. Menos de 15 dias depois de Bolsonaro dizer isso, os casos saltaram na Índia. Na primeira quinzena de agosto, a média diária de novos casos de contaminados foi de 50 mil na Índia. Em número de casos, esse é o maior crescimento da Covid-19 em todo o mundo. O que o caso indiano mostra é que a pandemia está longe de acabar. Em países populosos, essa doença pode ainda provocar um estrago de magnitude inédita. Isso vale tanto para a Índia quanto para o Brasil, países nos quais a curva de contaminação e morte não dá sinal de que possa ceder no curto prazo.
A demissão coletiva na Cinemateca Brasileira, o novo líder do governo na Câmara, o cenário da pandemia na Índia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a Letícia volta com os extratos da semana.